Este podcast tem um apoio... Ei, parece o Rui. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Bate-Pé, que como vocês sabem, se não sabem, deviam saber, este podcast tem o apoio do Active Bank. Como é que é?
Fizeste bem voltar atrás, que eu já ia apontar o dedo. Já ia apontar o dedo.
Como nos apontaram
o dedo. Como nos apontaram o dedo.
Ah, pois foi.
Exatamente.
Não, neste momento temos vários dedos apontados a nós.
Muitos dedos apontados.
Estamos a ser vítimas de hate. Mas porque fomos vítimas, calma.
Não. Eu tenho aqui que me desculpar. Desculpa
vítimas.
Lá. Nós somos um casal, uma falda, mas quando tu estás mal, eu às vezes tento proteger, mas outras não consigo.
Ok.
Desculpa lá, eu não posso ser cúmplice no meio disto. Rui. Não posso ser cúmplice no meio disto.
Não.
O que é que se passou?
É.
Caso pedidi.
Yeah. Falámos no episódio passado.
Falámos no episódio passado. Exatamente.
É sempre polémico.
É sempre, é sempre. Pusemos no TikTok um vídeo, nós dissemos a semana passada que o Puff Daddy tinha feito um vídeo com vários nomes, com o filho ao colo, em que supostamente era uma mensagem para outras pessoas, caso ele fosse dentro, no meio
ele
desta salganhada toda, os outros também iam dentro. E então pusemos esse vídeo no TikTok. E pusemos esse vídeo porquê? Porque achámos engraçado, primeiro. Achámos engraçado o vídeo. Mas foi uma falda de Castro que no meio de grande investigação que fizemos em durante dois dias... Não, durante dois dias que fizemos, às tantas viras para mim, e olha-me este vídeo no TikTok. E eu, e tu, e eu,
Primeiro não foi no TikTok, foi no Twitter. Segundo, se algum dia eu
Ou seja, foste vítima de alguém.
Sim, e se algum dia eu quiser ter carteira de jornalista, já não vou ter, porque estou a ser péssima jornalista, apesar de não o ser. Mas a verdade é que não fizemos fact-check e falámos de um vídeo... Ou seja, nós somos vítimas de não fazer fact-check. Somos vítimas da preguiça das redes sociais. Mas eu vou-te explicar porquê. Porque o Twitter tem uma cena tipo fact-check, não é?
Sim.
E aquilo diz, olha, isto é fake news, olha, isto não é fake news.
Não sabia.
E não tinha naquilo. E eu pensei assim,
este é verdade.
Não está a avisar.
Se o Twitter não... Exato.
Exatamente. Se o algoritmo do Twitter não me avisa que isto é fake news, então eu vou acreditar. Acreditei, mas burrifiquei.
Pronto, e eu no meio disto fui cúmplice e estou também a ser vítima de hate. Mafalda de Castro, vítima de fake news, partilhou comigo, eu vítima de Mafalda de Castro.
Exato, tu és sempre vítima de Mafalda de Castro.
Sempre vítima, exatamente.
Tu és a minha vítima, é muita coisa.
E portanto, malta, estamos a ser vítimas de hate no TikTok. Vocês vão lá,
por favor,
esse vídeo, e deem ali algum brilhantismo.
Por favor.
Se der, não é?
Yeah. Digam assim, ok, eles estão a mentir, ok, o que eles estão a dizer é mentira, sim, mas eles próprios também são vítimas de fact-check.
Chegam lá e comentem, Mafalda de Castro foi vítima de fake news,
exato,
Rui foi vítima de Mafalda de Castro, eles são inocentes.
São duas vítimas.
São duas vítimas que
por
aqui estão.
Por acaso não somos vítimas do P. Diddy, mas é só por acaso que não somos vítimas. Até vos vou dizer mais uma coisa. Até vou sublinhar isto. Não falo mais de casos polémicos.
Não quero saber.
Não gosto de ser polémica.
Não quero saber mais de casos polémicos.
Não gosto de polémica à minha volta.
Não, chuta para canto. Não quero mais.
Portanto, não vou falar mais do P. Diddy a partir de...
Agora?
Agora.
Então dá-me só 10 segundos.
Então vá.
Não, quer dizer, isto já não é bem sobre o P. Diddy,
então
mas
vá.
Nós, a semana passada, apelamos a alguns advogados que sejam advogados de defesa, porque isto faz um bocado de confusão, não é? Como é que tu és advogado de defesa num caso destes? Recebemos algumas mensagens, uma delas, vou aqui partilhar, malta, só para ficarmos todos esclarecidos. Rui, estava a ouvir o vosso podcast sobre a parte dos advogados. Sou efetivamente advogada e tenho a dizer-vos que, não existindo prova em contrário, domina a expressão indúbio para o réu, ou seja, presume-se a inocência. Ninguém pode ser culpado até que se prove efetivamente o contrário. A dúvida não chega para alguém ser culpado. Não existindo provas concretas, não pode alguém ser condenado. Quanto à questão de defender alguém nesses termos, o próprio advogado, muitas das vezes, quando existe prova explícita, tenta apenas que a medida da pena a aplicar seja diminuta dentro do quadro possível.
Yeah.
Todos temos o direito a ser defendidos e há que ser imparcial e objetivo. Um beijinho para os cinco, por favor, no caso de falarem sobre isto, não revelem o meu nome, claro que estão profissionais. São incríveis, têm uma família linda, Rui é lindo, Mafalda é linda.
Mentira, isso é
mentira. Adoro-vos como família,
é
deixem-me pertencer
mentira
à vossa família. Seremos seis.
Bem, malta, espero que estejam preparados para o primeiro tema deste episódio.
Yeah.
Que não é bem um tema, é uma descoberta, é a descoberta da semana.
Mas é uma descoberta fraturante.
Muito na sociedade, que é, vamos ter uma descoberta todas, estou a brincar, não vamos nada, é só esta semana. Que é, descobrimos, para tristeza de Rui e do futuro de Rui, que o Rui até cozinha bem. Isto é bué da triste, malta.
Porque
não é só que... para o passado, como para o futuro.
Mas porquê é que me pões nesse barco?
Como assim?
Porquê é que descobrimos? Porquê é que não descobriste tu?
Ah, descobri eu. Tu mas tu já sabias. Mas isso ainda é pior para ti, Rui. Tu já sabias que cozinhavas bem e não cozinhaste até hoje.
Mas eu não posso usar.
Durante 4 anos andaste a esquivar.
Então, mas olha lá, eu tenho que guardar os meus trunfos, caraças. Repara, ao final de quase 4 anos, não.
Surpreendeste.
4 anos de namoro, chego. Olha, toma, afinal o Rui cozinha bem.
Tá bem.
Uau. Tu não ficas, fogo, ainda gosto mais dele, ainda o amo mais. Yeah. Ele ainda é mais especial para mim.
Mas
este foste... homem não o largo jamais. Não fica.
Mas
não
depois é? Foste bué especial, foste especial demais para mim, vou-te explicar porquê, por causa do arroz. Que eu disse assim, Rui, ah, o Rui fez uns hambúrgueres, né?
Sim.
E tipo, eu estava a vê-lo a fazer e eu pensei assim, não vou dizer nada, tipo, ele vai fazer.
Mas sentiste necessidade, não é?
Não, não senti.
É aquelas pessoas, olha, está bem, hoje cozinhas tu. E estás de fora,
não,
não é? Estás nas minhas costas, assim. A olhar o tempo todo para a frigideira e a pensar...
Não, eu já sabia que ia sal. Queimar. Eu já sabia que ia queimar. Porque é que acontece?
Baixou o lume.
Não conheces bem os bicos do, da cozinha.
Yeah.
Não conheces. Mas agora vais começando a conhecer, infelizmente.
Não conheces bem os bicos da cozinha. Isto não é recente, esta casa.
Tem 2 anos. Estamos há 2 anos na mesma casa. E tu ainda não sabes...
Há uma falda. O tempo é uma coisa muito subjetiva.
E é.
E é.
E é. Mas o Rui estava a fazer os hambúrgueres, não sei o que, aquilo queimou. Já sabia que ia queimar, mantive-me calada. Palmas para mim. Aquilo queimou, não sei o que, e o Rui disse: olha, vou salvar isto. Salvou como? Com leite. E eu achei assim: isto vai dar. Não deu! Ficou bué bom! E eu pensei: ele tem que cozinhar mais vezes.
Porque a minha mãe, quando era para salvar as coisas, era leite em tudo.
Era?
Punha leite em quase tudo.
Estava salgado leite?
Tava, não, salgado não. Yeah, agora exagerei se calhar um bocadinho. Quando era para salvar os pratos todos, punha leite, mas não. Quando era para
não,
fazer,
era
por
só
exemplo,
porque tinhas
sim, para fazer o molho, para fazer o molho de champignon. Okay. Quando era para salvar, punha leite. Punha leite também onde? No bolo de iogurte. Quando estava a fazer a massa, quando a massa estava muito espessa, a massa não pode ir muito espessa, não é? Quando exagerava às vezes na farinha, punha lá um toquezinho de leite e aquilo ia ao sítio.
Então
eu aprendi com ela. Dá para salvar tudo com leite. Ovos também dá para salvar com leite.
Podes fazer ovos mexidos com
podes
leite.
Podes fazer ovos mexidos com
até
leite.
Até o truque de muita gente para ficar um bom ovo.
A textura, sim, fica uma textura muito mais suave.
Mas ovos mexidos, toda a gente já sabia que tu sabias fazer. Agora, hambúrgueres com molho a café. Foi a café, não sei.
Foi
não,
molho.
Molho de quê?
Foi ali, foi uma combinação. Aqui são os meus toques depois de cozinha, não é?
Pois.
Ali
são muito próprios.
Aquilo foi uma combinação entre molho a café e molho de natas.
Porque não tinha café nem natas. Então foi uma combinação.
Natas tinha.
Tinha nata cremosa.
Mas quando estás a fazer o molho, quando estás a fazer o molho de natas, não é sempre bué da complicado chegares ao ponto em que o molho fica perfeito?
Não.
Não? Porque eu adicionei vinho branco e aquilo continuava-me a cheirar a vinho.
Ah,
e eu pensei, só mais um toquezinho para evaporar o álcool. Mais um toquezinho, mais um toquezinho. De lume.
Ah, e queimou.
Fui aumentando a temperatura, aquilo nunca mais evaporava. Eu punho ao nariz, aquilo continuava a cheirar a álcool. E eu, peraí, só mais um toque, deixa-me cheirar a JP, só mais um toquezinho.
Ah, pois é, JP.
Só mais um toquezinho. Pá, quando dei por mim já tinha aquilo tudo a borbulhar.
Pois era.
Muito pouca nata, mas que foi salva.
Com
um pequeno adiciono de leite. E ficou muito bom, por acaso, ficou muito bom.
Ficou bué da bom. Mas depois o Rui fez uma cena que me enervou. E vejam lá, acompanha-me nesta situação. Que é, assim, então o que é que vais fazer para acompanhar? Isto por acaso foi no outro dia. E tu assim, queria arroz, mas eu não sei fazer arroz. E assim, como assim não sabes fazer arroz? Tu, nunca acerto nas medidas. E assim, Rui, é uma de arroz para duas de água. E ele continua, nunca acerto nas medidas. Tipo, faz tu. E eu fiquei tipo,
é isso.
Pá, imagina, Rui, como é que dá para não acertar nas medidas de arroz?
Mas tu nunca partes desse princípio que é, não me apetece fazer.
Claro.
Ainda por cima nós tínhamos ali batatas.
Mas batatas fritas,
não era preciso o arroz.
Mas eu tenho a teoria
de que... Ou seja, há sempre solução. Eu só quando já não há mesmo solução
é que tu vais fazer o arroz.
Deixa lá pouco e a mão na massa.
Mas é que é, eu acho que tu é que estás a fazer bem, que é, nós nunca devemos ser bons numa coisa que não queremos fazer. Porque se tu és bom naquilo...
Pois, o que é que vai acontecer?
Vais ter que fazer.
Olha, amigo...
Tu és bom a fazer isto.
Cozinha.
É no, malta, mas no trabalho é a mesma coisa. Se vocês imaginam, não gostam de tirar fotocópias, de repente são bué da bons a tirar fotocópias.
Ficas o gajo das fotocópias.
Ficas o gajo das fotocópias.
Portanto, então, mas eu sou subdiretor. Epá, mas também tiras muito bem fotocópias.
Fotocópias.
Tiras muito bem.
As coisas são difíceis. Yeah.
Fitocópias.
Mas se vocês não gostam de tirar fitocópias, o que é que vocês fazem? Dizem que não sabem, tipo o Rui. Não sei fazer arroz. E vocês ensinam ele. Pois, não sei.
Esse é o segredo, caraças.
E o segredo para não fazerem nada do que vos apetece é não serem bons em coisas que vocês não gostam.
Esse é o segredo também de uma vida plena. É verdade. Não sei fazer.
Não sei.
Não sei, não sei fazer.
E depois as pessoas ensinam e vocês, não estou a conseguir.
Mas é assim, também não estava um grande prato, estava bom. Pode ser aquela questão de a galinha da vizinha é sempre melhor do que a minha.
Yeah.
Não é? De repente tu provaste uma coisa diferente
é
daquilo que costumas comer.
E até porque eu não gosto de comer a minha própria comida. Não sei se isto é uma cena geral ou não, mas eu não. Tipo, imagina. A minha comida que eu faço nunca me sabe, tipo, super bem. A única coisa que eu gosto de minha é o arroz.
Tu também já partiste do princípio que pode estar uma merda?
Não, não, isso nunca eu não
partiste,
acho.
Nunca partiste.
Não, não tem a ver com isso. É, o sabor está bom, mas nunca me sabe tipo, como comer a comida dos outros.
É, pá, eu gosto da minha comida. Eu adoro. É, sabes porque é que não, eu não cozinho mais que... vezes?
Para não
é
banalizar. Para, mim...
para não normalizar. Para não me normalizares na cozinha.
Sim.
É só por isso, Mafalda. É só por isso. Mas também sabes porque é que eu não cozinho mais vezes?
Porquê?
Porque eu gosto que a cozinha para mim seja um momento. Eu quando vou cozinhar...
Pois é.
Porque senão é uma coisa só bué da chata. Gosto, por exemplo, de começar a cozinhar. Tenho ali o meu copo de vinho ao lado.
Pois é, tu és essa pessoa.
Vou dando um golo, ponho uma música, que era aquilo que nós fazíamos quando começámos a namorar.
Pois
lembras-te?
Foi.
Quando começámos a cozinhar, ou quando cozinhávamos, havia sempre uma música, havia sempre um copo de vinho a acompanhar.
Pois é.
Havia sempre um flerte, havia sempre uma beijoca.
Havia sempre uma palpa-se no teto.
Rabo.
Ai,
é sempre por aí.
Que horror.
Esse era o caminho, sabes?
Era sempre o caminho. Agora já
e agora eu
caminho.
Começo a cozinhar. Há um berro cá em cima, que há um biberon para fazer.
Há um biberon para fazer, exatamente. Há bolsado para limpar do chão.
É mais por aí. Não, mas a sério, gosto que aquilo seja um momento.
Oh, Rui, eu também gostava que sempre que fosse para a cozinha que fosse um momento, mas como tenho que cozinhar todos os dias, já não é um momento.
Está bem, mas não tens que cozinhar todos os dias. Às vezes já está feito, podemos fazer tipo bodybuilder. Porquê é que não começamos a fazer tipo bodybuilder? Bifes para a semana toda.
Aí, por acaso, hã? Eu era menina para fazer isso.
Peitinho de frango.
Peitinho de frango para a semana toda.
Peitinho de frango, arroz, pesar.
Não, não preciso pesar porque não sou bodybuilder.
Ou é a sério ou não é, Mafalda.
Está bem.
Se é para brincar,
então,
se é para brincar não contes comigo.
Aos domingos?
Pode ser.
Domingos é dia de podcast e de sete bifes.
Mas admito. Depois abres o frigorífico à terça-feira, cozinhas ou domingo?
Terça não, e à sexta.
À segunda ainda está bacana.
E comes o bife na sexta.
Não, era o que eu te ia dizer, à terça já vai tudo. Não quero.
Não, terça ainda como. Agora
à terça,
de sexta.
Bifinho de frango. Rui, no frigorífico.
Bifinho de frango.
Sequinho, só com uma
sexta.
Só com um fio de azeite.
Estás a negligenciar bem o bife da sexta. O bife de sexta-feira já não é um bife, é um bocado de cartão.
Sola,
é uma sola.
Pois é.
Eu não quero o bife de sexta.
Mas chega
de bodybuilder.
Todo a negligenciar porque nunca chega à sexta.
Pois é.
Eu não sei o que é ser bodybuilder.
Mas eu acho que os bodybuilders fazem. Domingo fazem para segunda, terça e quarta e depois à quarta fazem para quinta, sexta e sábado.
Talvez.
É.
Ou seja,
é
dão ali uns 5 dias no máximo.
3, 4 dias.
3, 4 dias no máximo. Mesmo assim, o bife de 4 dias.
Mas é melhor que o do que
um
bife
de 5
dias.
Uma coisa é uma picanha, uma maminha.
Ei, a maminha também chega muito cansada na sexta.
Chega nada. Não concordo.
Rui.
Já comeste já maminha de 4 dias?
Eu já comi maminha de sexta.
De sexta? Estou a falar a sério.
Maminha de domingo para sexta?
É pá, pões ali, dás ali um toquezinho no micro-ondas 10, 15 segundos e fica impecável. Ou então requentas diretamente na frigideira.
Pois é.
Não é? Dás um fiozinho de azeite, mais uma vez.
Um bocadinho
o truque
de água.
Também. Olha, se puderes adicionas leite.
E um bocadinho de água.
E aquilo acerta.
Aquilo acerta.
E aquilo acerta. Mas por acaso, maminha. Olha, bodybuilders desse lado. Vá, digam-me
lá
a verdade.
Não temos nenhum bodybuilder a ouvir o bate-pé. Por acaso até
será?
Temos. Que mandaram uma mensagem a ti. Está bem dita esta frase. Mandaram-te uma mensagem a dizer que estavam a ouvir no ginásio o nosso podcast.
Ah, pois
lembras-te?
Foi.
Lembras-te? Até partilhámos aqui.
Muito divertido.
Imaginem,
muito divertido.
Podem ser bodybuilders.
Agora, eles costumam dizer, fogo, isto estás tantas habituas, já te sabe
pois
bem
é, pois é.
O bifinho de frango. Não, é pá, o bifinho de frango da sexta.
De sexta não sabe.
É cozinhada ao domingo. Yeah, maminha de sexta não sabe bem.
Yeah.
É impossível. É impossível.
Não venham com mentiras a dizer, ah, e tal, porque é jovem.
Não dá.
Não dá.
Não dá. Agora, eu preciso de todos vós do meu lado, malta.
Agora, neste
vocês
momento.
Vocês têm companheiros, companheiras, amigos, amigas, se dividem em casa, há batalhas que vocês nunca vão ganhar.
É verdade.
É para darem como perdidas
Olha,
essas batalhas.
Isso é verdade.
Há batalhas que é para darem como perdidas. Não lutem. Esqueçam.
Qual é que foi
não
que
vale
tu decidiste
a
desistir? Para mim já. Tu agarraste todas as batalhas, todos os dias há uma.
Olha, mas esta desisti.
Qual é?
Já estou na frente em várias lutas, não vale a pena estar nesta.
Estás
também.
Estás a ganhar em alguma?
Então, o que é que acontece? A nossa cozinha é uma espécie de fábrica industrial, no sentido em que tem bué de tomadas.
Yeah.
Isto nem estou a gozar, a nossa cozinha tem 14 tomadas. Não me
pois
expliquem
tem.
Porquê. E nós, quando viemos morar para esta casa, sempre, ia para quê? Tanta tomada, fogo, isto é demais. Já chega, não era preciso isto tudo. É que dá para teres ligado à torradeira, à tostadeira,
tudo,
um rádio, se
tempo.
Quiseres. Pá, dá para teres tudo. Tudo aquilo. Dá para teres tudo ligado, cá, um secador, se quiseres ir secar na cozinha ao cabelo.
Uma bola de espelhos.
Dá para ter tudo lá ligado. O que é que acontece? Eu achei que estávamos os dois, minha querida Mafalda de Castro.
O quê?
Bonita e linda mulher.
Elegante.
Achei que estávamos os dois no mesmo barco. Mas tu provaste na semana passada que não.
Então.
Isto porque tu no meio de 14 tomadas, tu ainda conseguiste ir comprar um adaptador com duas bocas.
Como assim? Eu vou explicar.
Porque é que nós temos 14 tomadas. Nós temos 14 tomadas. E tu ainda vais comprar um adaptador com 3 cabeças.
Primeiro aquele
porquê?
Adaptador entram cabos USB.
Sim.
E eu vou-vos dizer, tudo o que é de bebê precisa de ser carregado. É o rocket precisa de ser carregado, é a luzinha de presença precisa de ser carregado, é tudo o que vocês possam imaginar precisa de ser carregado todos os dias, é o white noise, é tudo. E o que é que eu faço? Ponho ali os cabos e carrego tudo ao mesmo tempo.
Então, mas e porquê é que não carregas nos outros
porque
sítios?
Tinha que arranjar.
É que de repente tenho tomadas desocupadas.
Não, porque agora as coisas só vêm com o cabo e não vêm com o transformador.
Já estou a perceber.
Pois,
ah,
já, se calhar, olha, se calhar esta cabecinha...
Ah, já estou a perceber. Só vem com o cabo.
Só vem com o cabo.
Por exemplo, o Rocket.
Só vem com o cabo.
As coisas do Manel só vêm com o cabo. É tudo só com o cabo.
Só com o cabo.
A tu que é feito o adaptador, o bom e velho adaptador.
Acho que há uma lei
tipo lince ibérico.
Sim, acho que há uma lei qualquer de ecológica. A sério.
Ok.
Que as empresas se estão a aproveitar para não nos darem uma porcaria de um transformador em cada coisa, então acho que aquilo é para ser ecológico e não sei o quê, mas depois do nada não há.
Então é inútil, casas com mais tomadas é inútil.
Inútil, malta. Comprei vale uma tomada com coisas do USB. Com entradas do USB.
Ainda por cima podes pôr adaptador dentro de adaptador dentro de adaptador, não é? Dá para pôr, ou seja, basta no fundo, basta teres uma tomada em casa e fazes um comboio de adaptadores. Não, chega.
Que é
não
o que
vale
eu estou a fazer ali.
E a tomada também tem plástico. Portanto, é mais plástico, tu tens que usar. Uhum. Quanto mais tomadas, mais plástico.
Exatamente.
Ou seja, é tornar tudo mais sustentável.
Super ecológico.
Mas o plástico também não tem mais plástico. O plástico, o adaptador não tem. Mas o adaptador também não tem plástico.
O adaptador é de plástico.
Se fizeres comboio de adaptadores.
Mas um adaptador, olha, o meu adaptador dá para. Olha a quantidade de tomadas que poupam. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dá para carregar seis coisas ao mesmo tempo.
Não dá, aquele adaptador.
Tem quatro à frente e dois de cada lado.
Então, mas quantos de cabo?
Três de quatro de cabo e dois de tomada.
Onde é que tu vais descobrir essas coisas?
Foi o pai que me arranjou na Amazon.
Bem me parecia, porque eu não te imagino varrer a Amazon.
Ei, eu sou menina para varrer.
Com esse objetivo? Deixa-me buscar um adaptador.
Não, se calhar não.
Não, isso não. Isso claramente são coisas do teu pai. Agora, o que é que também é coisa de pai?
Ir a um casamento.
E não só.
Então?
Sapatos ortopédicos. Mas...
Aí a boa é coisa de pai.
Yeah. Mas há um grande preconceito com sapatos ortopédicos.
Verdade.
Malta, podem me achincalhar à vontade, podem gozar à vontade, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Foi o melhor sapato que eu já pus nos pés.
Verdade.
Mas aqui há duelo e tudo de sapato tênis.
É verdade.
E ganha aquele sapato ortopédico.
Aquilo é sapato de casamento, não é? De homem, de casamento. E o Rui disse assim, Mafalda, experimenta. E eu pensei assim, é ridículo porque vou pôr um sapato de palhaço, né? Que é muito maior que o meu pé. Primeiro não é, porque... eu fico com os pés maiores com a gravidez e estive a ler isto, é verdade. Pronto. Agora a culpa é tudo da gravidez. Não me vejo mal por causa da gravidez, não tenho cabelo por causa da gravidez, pés maiores por causa da gravidez. E experimentei os pés do Rui, os sapatos do Rui. Isso não era boa ideia. Experimentei os sapatos do Rui.
Vocês estão cansadas as cabeças?
As nossas.
As nossas. Então, achaste o quê? Que era do adaptador?
Não, fiquei tipo cabeça dos pés. Não tentes compreender.
Sim.
Os pés, experimentei os sapatos do Rui, os sapatos de casamento do Rui, ortopédicos, e são super comfy. Mas tipo, quando eu vos digo que é super comfy, é o melhor sapato sempre, eu vou querer ter sapatos ortopédicos para sempre.
Não é andares sob algodão?
É andares sobre nuvens.
Não é? Ou nuvens, já. Mas não é fazeres um sapato de algodão doce?
É tão bom.
Mas é mesmo boeda confortável.
Mesmo,
malta.
Parece um sapato de marshmallow.
É muito bom.
É muito
aquilo
bom.
Apetece-me só andar de sapatos.
Yeah.
Só andar com aqueles
calças
sapatos.
De ganga, mas
calça de ganga
de fato.
E sapatos.
Mas tu viste-te obrigado a comprar sapatos de fato porque another weekend, another casamento.
Another wedding. E mais um casamento bastante divertido. Este aqui já vi gravatas na cabeça.
Este já tiveste direito.
Do da outra semana. Uhum. Não houve momento de dança.
Não.
Ou eu pelo menos não me lembro do momento de dança. Sim, aquela entrada, valsa e não sei o quê.
Mas houve o momento da primeira dança dos noivos.
Epá, já não me lembro, mas é capaz.
Estavas assim tão mal?
Não, até não estava, mas é capaz. Fui ficando, pois à medida que o tempo foi passando.
Okay.
Fui ficando assim mais desgastado. Mais desequilibrado.
É essa a palavra, desgastado.
Talvez, já. Fui ficando mais desgastado. Mas sim, eu pelo menos não me lembro dessa dança. Agora, assim um pontozinho que eu gostava só de abordar sobre o casamento. Foi muita malta do Norte.
Okay.
Muitos amigos que eu tenho lá em cima no Norte. O que é que eu senti, malta? Já não é aquele ponto de vista de a malta do Norte sabe receber, é bom anfitriã, é mais hospitaleira.
Já passámos isso.
Yeah.
Até porque isso já é a ponta sendo. Então toda a gente concorda com isso.
É, eu sinto que a malta do Norte, entre eles, são todos muito mais familiares e muito mais íntimos. São todos muito mais próximos uns dos outros. Como, por exemplo, eu estava a falar com um grande amigo meu, ele tem uma cadeia de restaurantes, chamada já agora Camada Francesinhas.
Uhum.
Ele tem essa cadeia de restaurante em parceria com outro amigo, também conheço. E eles são todos, no meio daquela empresa, quer dizer, não são todos, que eles já têm mesmo muitos funcionários a trabalhar para eles, mas a equipa que começou são todos amigos.
Okay.
Por exemplo, o gestor financeiro é um grande amigo deles.
Uhum.
A malta que paga os ordenados é um grande amigo deles. Ou seja, eles quando montam uma empresa, eles fazem se calhar um bocadinho ao contrário daquilo que eu faço, que eles primeiro vão ver que amigos é que têm e que podem trabalhar com eles.
Uhum.
Eu faço ao contrário. que é o penso mesmo.
Nas várias empresas que já montaste?
Sim, nas muitas empresas, exatamente, nas muitas empresas. Não, mas por exemplo, dos vídeos do TikTok, não é? A mentalidade foi, quando precisámos de alguém para editar os nossos vídeos de TikTok.
Pusemos no Instagram.
Pusemos no Instagram. Eu não pensei, será que tenho algum amigo
claro.
Que edita vídeo?
Okay,
mas isto fui eu agora, também estou aqui a generalizar, isto aqui fui eu, atenção. Pronto, sinto que eles têm essa aproximação, essa afinidade que nós se calhar acabamos por não ter,
eu
não sei.
Eu vou dizer o que é que eu sinto, porque eu também me dou com algumas pessoas que são do Norte, não é? E trabalham na mesma indústria que nós. Eu sinto é que no Porto, eu vou falar mais do Porto em específico, ok? Na minha experiência aqui é no Porto, vá, mas ok, no Norte, no Porto, não, vou dizer no Porto. Eu acho que se ajudam mais uns aos outros do que aqui em Lisboa. Eu acho que há genuinamente, pá, eu não quero parecer, tipo, mal agradecida por estar aqui em Lisboa, até porque eu acho que isso é promovido pelo facto de não estares em Lisboa e não haver tantas oportunidades, não é? Apesar do Porto também ser uma grande cidade.
Sim, pode ser,
é. Mas, tipo, eu acho que a centralização, exatamente, como está, é centralizado cá, acho que tens de esforçar mais se fores de outro sítio do país, e é verdade, tens de esforçar um bocado mais. E como há sempre esse sentimento, tipo, bora conseguir, eu acho que eles têm mais vontade de se ajudar uns aos outros, genuinamente, do que cá. Tipo, imagina, se eu estou com alguém, ou se conheço, se estou com alguém do Porto, e digo assim, pá, preciso de um sítio que me faça, tipo, microfones personalizados. Eles é tipo, pá, olha, vou-te arranjar, vou aqui falar com um amigo meu que eu acho que ele conhece alguém que não sei o quê. Estás a perceber? Yeah. Tipo, mexem-se logo.
E são todos bem proativos, cenas, sim.
Tipo,
é logo, é calma, tens aqui o contacto.
Ah, depois eu digo, não, é tipo, bora lá, eu vou-te ajudar, bora fazer isto. Com todos, não é só com a malta do Porto, né? E eu acho que é isso que se sente. Ou seja, eu acho que no Porto há mais entreajuda, no Norte há mais entreajuda.
E acho que também é promovida pelo facto deles serem todos muito próximos.
Yeah.
A localização, estás a ver? Como alguns sítios, yeah, alguns sítios são mais pequenos, não o Porto em específico, mas tens Braga, tens, sei lá, Matosinhos, Leça da Palmeira, etc. Como são sítios um bocadinho mais pequenos, eles conhecem-se todos.
Okay.
Yeah, conhecem-se mesmo. Ele estava-me a dizer, um deles estava-me a dizer. Eu sou amigo de casa da maior parte dos meus amigos, ou seja, eu conheço os pais da maior parte dos meus amigos, quase todos, e damos perfeitamente os pais e irmãos.
Mas eu acho que há mais essa coisa de receber em casa e de ficarem cá em casa e, tipo, e de não avisar que passam lá. Não é de não avisar, mas é muito mais casual passar em casa de alguém do que aqui.
Sim.
Tipo, aqui é uma coisa mais tipo, ia, vem cá alguém, que anda filme, tipo, eu não tenho isto arranjado e não tenho isto assim, não estou assim. Estás a perceber?
E acho que também pode ser essa questão que nós estávamos a falar, que já foi abordada não sei quantas vezes, a questão da centralização. Eles também gostam de mostrar de, não, pode ser bom lá em baixo, ou pode ser bom lá em Lisboa, mas venham aqui, vais ver como isto aqui também é bom.
Yeah.
Então gostam de mostrar tudo, não é?
Uhum.
Eu cada vez que vou lá acima, eu cada vez que vou lá acima, e estou com amigos meus do Norte, é sempre, olha, hoje vamos aqui. Têm quase um roteiro planeado do que é que se vai fazer naquele dia.
Yeah.
Não é? Para mostrar também, olha.
Mas tu recebesse alguém de fora também ias gostar de fazer isso aqui?
Se calhar, sei lá, ficávamos aqui em casa.
É, ou mandavas ir aos pastéis de Belém,
não é? Não, nem isso.
Nem ias aos pastéis de Belém?
Não, nem ia aos pastéis de Belém, já, ficávamos aqui em casa. Uma coisa era se fosse estrangeiro,
okay.
Não é? Um espanhol, um dinamarquês, vem cá e eu e sim. Olha, agora
quer-te
vais levar com um tuk-tuk.
Vou-te impressionar.
Agora vais ao Castelo de São Jorge.
Já, vou-te impressionar.
Agora vais aos pastéis de Belém.
Já.
Mas achas que estes são bons? Vais ver os da manteigaria.
Ok. Ah, preferes.
Ah, ainda não te chega de açúcar? Vamos carecar.
Vamos carecar.
Olha aqui este croissant. Tens o misto, tens Palmier. O simples, são todos ótimos, palmiers. Mas não, quando recebo malta aqui, até porque eles também já conhecem, não é?
Yeah.
Se calhar as pessoas que não são de Lisboa vêm com mais frequência a Lisboa do que tu propriamente,
vir, né?
Ou têm que vir obrigatoriamente do que tu ires a outros sítios.
Se calhar.
Por essa questão da centralização.
Yeah. Mas
ou seja, eu conheço. Vamos aqui fazer a comparação com, por exemplo, malta do Porto.
Nós já conhecemos o Porto, né? Parece. Yeah.
Eu fui, se calhar, 10 vezes ao Porto.
Yeah.
10, 15 vezes ao Porto, não é?
Uhum.
Se calhar a maior parte das pessoas do Porto obrigatoriamente teve que vir a Lisboa. Ou seja, conhece já mais ou menos as coisas, o que é que se passa, o que é bom, o que é que não é.
Yeah. É assim, somos nós a interpretar isto que nós sentimos, porque nós sentimos de facto isto. Agora, não sabemos se esta interpretação está certa ou não. Corrijam-nos.
Pode
se
não
estiver.
Pode não
meus
estar.
Meus grandes queridos, meus grandes maltas.
Até porque nós estamos aqui a falar de negócios e também não temos nenhum.
Yeah. Não Até porque estamos a falar de empresas e.
Mas
não
pronto,
temos,
foi isso que eu senti. Foi isso que eu senti, que eles conhecem todos, mesmo dentro da empresa, uns aos outros. Agora está a da malta do outro lado a pensar, eu tenho empresa, mas também os meus amigos todos. Trabalham comigo.
Claro, portanto, e malta, nós estamos a generalizar. Yeah. Já estamos prontos para o 8, não é?
Yeah,
estamos a levar 8 do pedido.
Sim, sim, sim.
Achamos que vamos levar 8. Oi, calma, isto é generalização, portanto não fiquem ofendidos.
Espera aí.
Queria falar de uma coisa, que é sobre o casamento, antes de sair deste fim de semana que tiveste um casamento, que é, eu não fui com o Rui desta vez, porque da outra vez eu tinha ido, e senti que ainda não estava preparada para deixar Manelito sozinho em casa aos 3 meses. Não, mas... ou seja, eu acho que vos disse na semana passada que foi o mais tarde que eu fiquei fora de casa, não é? Às 9 da noite, desde que fui mãe. Mas ainda é bué cedo, eu acho, para ficar fora de casa à noite. Ou seja, acho que ele ainda precisa aqui do meu... E eu preciso dele, ele precisa de mim a esta hora. A noite é sempre um bocado mais sensível, eu acho. E pronto, e senti que neste casamento era a minha missão ter de ficar em casa com ele. O que é que eu fiz? Fui com ele para a cama às 8 da noite.
E que bem que sou.
Portanto, o Rui estava... no casamento, a curtir, e eu estava na cama às 8 da noite.
E que bem que sou.
E a Maria mandou uma mensagem assim: olha, sempre foste ao casamento, não sei o que. Eu disse: não, estou na cama com o Manel. E eu fiquei a pensar que vou-vos dizer, eu acho que já tinha partilhado aqui no podcast, que eu sempre tive medo de ficar em casa sozinha, inclusive com o Rui, não é? Tipo, enquanto namorávamos, às vezes o Rui ia sair, ia fazer cenas, ou ia jantar fora à noite, não é? E eu ficava com medo de estar em casa, tipo, sempre fica com medo. Pá, chamem-me o que quiser. Chamem-me o que quiserem que eu aceito. E com o Manel, tipo, de repente eu não tenho medo, não é que o bebê me vá proteger, mas é tipo, parece que como tenho a missão, como tenho a missão de cuidar dele, eu não posso ter medo, percebes? E do nada fico sem medo. Oh, Rui, fogo!
É verdade, és um soldado. Estou a levar a sério.
Tu não estás orgulhosa de eu quase não ter medo?
Super, fogo!
Quase não ter medo.
Super.
Tive um bocado de medo. Contámos a história que nos tocaram à campainha uma vez à meia-noite.
Já. Okay, já contámos essa história.
Mas pronto, houve uma vez que eu e o Rui, só vou resumir bem da rápido, estávamos aqui a dormir em casa e tocaram-nos à campainha à meia-noite e não estava ninguém. Pronto, foi a única coisa que eu pensei enquanto estava sozinha com o Manel aqui à noite. Eram tipo 2 da manhã e eu acordei e fiquei tipo, se calhar tenho medo. Mas depois não tenho. Não me permiti ter medo devido a ser mãe leoa. Pronto. Estou orgulhosa de mim, o que é que queres?
E eu orgulhoso de ti.
Não
estás,
Rui. Estás a gozar com a minha cara.
Estou. Estou muito orgulhoso de ti.
Estás orgulhoso?
Olha, ainda há bocado estávamos a falar em empresas e não sei o quê. Tu já reparaste que há muita gente a investir na bolsa agora?
Sim, mas só malta é expert.
E tu estás a dizer que eu não sou expert, é? É isso que estás a dizer? Mas pode ser, porque é simples com o Ativo Bank. É muito simples.
Ah, tens sempre uma ajudinha.
Basta usares aquela plataforma Ativo Trader e as coisas são muito simples mesmo.
Para expert ou não, eu sei que é simples. E eu acho que ouvi falar disso há algum tempo. Até ouvi falar... E sabia que há uma coisa que não se paga.
Sim, olha, aquilo tem várias vantagens e como tu estavas ainda agora a dizer, não pagas a primeira ordem de bolsa. 0 euros em todos os mercados. Zerinho.
Exatamente, era isso mesmo. Agora já me lembrei. Depois as outras ordens são só 5 euros ou 5 dólares, depende do mercado. E há algum tempo, eu já tinha falado aqui no podcast, respondi na app do Ativo Bank ao questionário do investidor para saber onde e como investir, de que forma é que investir, segundo a minha personalidade. Fez-me lembrar aqueles quizzes da Bravo de há um tempo.
Mas chegaste a investir? Jovem.
Não investi, mas deu-me para lembrar estes quizzes. Mas pronto, como tem esta vantagem de não pagar a primeira ordem, eu acho que vou investir.
Sim, dá para ações, ETFs, obrigações, certificados. Não investes tu, investo eu, minha menina.
É um bocado a mesma coisa, não é? O que é teu é meu, o que é meu é teu.
Também é verdade. Aqui sim, no mesmo barco.
Portanto, malta, já sabem, é só consultar a app ou o site do Ativo Bank para saberem todas as vantagens e começarem a investir, como eu ou como o Rui, nunca se sabe. Ativo Bank S.A.
Portanto, não se esqueçam, ok? Porque esta cabeça cansada, pelo menos a minha, esquece tudo e mais alguma coisa. Vocês não têm noção o que é que me aconteceu
estás
a semana
mesmo
passada.
Mal.
Ainda estou.
Eu não estou.
Ainda estou eu na temporada de dentes.
Ei.
Não, tu também estás com a cabeça cansada, mas pronto, pá, olha, é um assunto, eu já não vou falar. Já vos cansei com este assunto, eu cansado estou, malta, a minha cabeça também, os meus dentes cansados estão.
Mas só para
tipo, não vale a pena.
O Rui falou-vos dos dentes para aí há 7 episódios, nós ainda estamos em dentes cá em casa. Os dentes ainda não estão bem.
Não quer saber.
Ele ainda não está bem da sua dentição.
Daqui a alguns episódios faço então um pequeno resumo e conto-vos tudo, fica
dos
muito
dentes.
Mais fácil. Mas pronto, liguei para...
Espero que apareças desdentado a falar sobre isso.
Não sei se não é essa a solução. Olha, não há. Não vale a pena, vamos ter que tirar tudo, se faz favor. Vai ter que ficar só de gengiva, vai ter que ficar com boca de manel.
Que é tão fofo aquele risinho sem dentes.
Pois é, eu para mim ele nunca tinha dentes.
Pai, é tão
ficava
giro.
Sempre assim.
Não digas que isso pode ser uma doença.
Tão fofinho. Bate aí 3 vezes. Ih, não temos madeira, só pano à nossa volta. Pano e pedra.
Se batemos no pano.
Já,
dá lá. Será que funciona?
Tem que ser 7. 7 e meia.
7 vezes no pano.
7 e uma ameaça.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Uma ameaça, exatamente. Então, mas estava a marcar consulta no dentista e só para perceberem como é que esta cabeça está. Eu estava a marcar consulta no dentista, eu liguei segunda-feira. Estava a marcar para terça-feira. Ela estava-me a dizer, sim, está tudo marcado, não sei o quê, não sei o que mais. Eu assim que desligo o telefone, eu começo a marcar coisas para terça-feira, como se a consulta fosse quarta-feira. Eu estou a falar com ela, a dizer, sim, está tudo bem, terça-feira, na minha cabeça a consulta
estavas
era quarta.
Estavas a fazer quarta.
Só para perceberem como é que esta cabeça está desgastada.
E querem que eu vos diga uma coisa sobre isto? Eu estava a ouvir o telefonema.
Sim.
E eu pensei assim, vou avisá-lo. Porque eu percebi logo que estavas a marcar. Nós tínhamos coisas na terça, eu percebi que ele estava a marcar para terça. E pensei, vou avisá-lo, mas depois pensei, não vou avisá-lo, estou farta de avisar.
Mas é um bocadinho aquele fenómeno de carro trancado. Tu sais do carro, chegas a casa, passado 10 segundos, chegas a casa e ficas... Pá, tranquei o carro, não tranquei, não é?
Porquê? O que é que tem a ver?
Não, a mim foi a mesma coisa que eu consultei, assim que desliguei, pensei...
Também não ficaste chateado de eu não te avisar e de saber que estavas a fazer porcaria?
Não, porque tu és essa pessoa, Mafalda. Não, eu já sei qual é que conto. Isso não é surpreendente para mim. Okay, isso para mim não é surpreendente.
Sabe que ias ficar chateado, estás tipo assim... Ei, não, não, na altura... Não, eu não, tu, não,
não tu gostas de me ver escorregar, eu já sei. Não, eu já sei, não vale a pena.
Mas é que não foi assim, o problema não foi bem assim. O problema foi assim, olha, Rui... Não sei o quê, amanhã a consulta é às X horas. Sim. E eu sabia que tu não podias a essa hora.
Como é que sabias? Mas como é que tu sabes a minha agenda melhor que eu?
Porque eu tinha coisas contigo marcadas na nossa agenda, na agenda de ambos. Ah, bem. Mas depois o Rui não confirmou logo à senhora a consulta. Disse, eu já lhe ligo a confirmar. Por isso é que eu depois não disse. Eu pensei, se ele vai ligar a dizer que não pode. Mas não ligaste.
Agora, confirmem sempre as vossas contas bancárias, malta.
Porquê?
Porque não sabem se não podem estar a ser burlados.
As pontes do senhor. Vocês do senhor cansado.
Não fazem ideia se podem ou não estar a ser burlados.
E por quem?
Muito. Isto é que é inesperado.
Ah, isto é bué da boa, esta história é bué da boa.
Para mim, a notícia da semana é: malta em Espanha, algumas espanholas foram burladas por quem? Brad Pitt.
Yeah.
Burladas pelo Brad Pitt.
Imagina.
Pelo Brad Pitt.
Onde, tipo, imagina, se tu és burlado pelo Brad Pitt, mas
não
é
tens desculpa.
Yeah,
não tens
é
desculpa. És burlada pelo Brad Pitt, não tens desculpa.
Se tu
inclusive uma
que o
senhora
Brad
mais
Pitt,
velha.
Yeah, te está a pedir dinheiro.
Não, se tu acreditas que o Brad Pitt está na lama, eu não me lembro de uma notícia do Brad Pitt a dizer: ei, o Brad Pitt é em crise financeira.
Não, isso tu achas que o
Brad Pitt, o produtor Divertidamente, não correu. Sucesso, foi um fracasso na bilheteira.
Era produtor do Divertidamente.
Não, não é, mas imagina, produtor de um filme qualquer.
Agora curtiu, é.
Não, mas produtor de um filme qualquer foi um fracasso de bilheteira.
Yeah, não acontece.
Brad Pitt com fuga ao fisco. Pá, não me lembro de uma notícia dele.
E a cena é: se tu primeiro acreditas que o Brad Pitt está na vinta. Na vinta, não. Na. Como é que se diz?
Não sei qual é que é a plataforma.
Ah, aquela do swipe.
Ah, no Tinder.
No Tinder, na Vinted.
Sim.
Se acreditas que o Brad Pitt está a vender roupa na Vinted, a culpa é tua. Se acreditas que estás a falar com ele no Tinder, a culpa também é tua. É
pá, sim.
Pá, não é ninguém que é burlão, és tu.
Eu ainda dou de barato aquelas mensagens. Exato, é que
pá,
estás.
Tu não estás bem.
Eu ainda dou de barato aquelas mensagens. Ah, a sua roupa ficou presa na alfândega.
Yeah.
Entra neste site para desalfandegar.
Aí eu já cliquei.
Ah, já cliquei.
Já cliquei no link do CTT.
Por isso é que esta semana aconteceu isso, disseste não carregues. E eu pensar assim, pô, mas como é que ela tem a certeza.
Não,
ela tem encomenda roupa e não sei o quê. Porquê
se
é que eu não posso? Eu que também já encomendo roupa.
Não, mas é que eu não sei se vocês já receberam essa mensagem. Que é uma mensagem assim, olha, tem uma...
Olha.
Uma mensagem do CTT a dizer assim, tem uma encomenda que tem custos alfandegários, não sei o quê. E eu pensei, eu tenho bem encomendas, eu pensei, vou pagar aquilo com link. Mas depois, nada, aquele link liga-se logo ao teu MBA. E eu fiquei assim, isto
está
é muito
estranho.
Muito estranho.
O que é que se passa aqui, não
isto
é?
Isto é muito estranho. E percebi que era burla, entretanto tentaram burlar o Rui e eu
disse... Mas e chegaram-te a burlar ou não? Tu que entraste nesse site, chegaram-te a burlar?
Não,
foste
não.
Burlada?
Não, eu entrei no link, mas não fui até ao fim.
Pá, não,
mas
olha, não há
mas
desculpa
podia
aqui.
Ser, mas podia ser, agora vamos desculpar o burlão. Podia ser para ir a uma consulta no psicólogo.
E aí
já há desculpa ou não? É desculpável?
E há desculpa.
É desculpável.
Se é para ir ao psicólogo, até porque as consultas, aquilo não é uma coisa da noite para o dia, não é uma coisa
não,
que se trate rapidamente.
Várias.
São preciso várias idas ao psicólogo.
Começámos a falar de psicólogo
yeah.
E o nosso tom baixou logo.
Baixou um bocadinho.
E agora vocês percebiam que nós estamos aqui a falar de psicólogo, saúde mental, e isto era tudo pub para IOL. Não me se irritar. É que é essa a sensação que eu tenho quando vejo os influencers a fazerem publicidade a psicólogos, que é tipo, esta pessoa está a falar da saúde mental e a bué fixe, está aqui a abrir portas, pumba, é pub.
E depois uma história bué da banal.
Yeah, mas para mim é os limites da. Juro, malta, é os limites da. Para mim, cada um tem os seus limites. Mas há coisa. Mas eu, os meus eu sei que eu não ultrapasso. Eu já fiz muita pub. Olhem que
sim.
Há pouca gente que fez tanta pub como eu. Não.
Esses não são os meus limites.
O meu limite é psicólogo. É tipo, imagina. Ok, eu acho que devemos falar sobre psicólogo.
Eu também não
atenção.
Faria, eu também não faria.
Mas eu acho que ligar a saúde mental a uma publicidade e ser pago para falar de saúde mental, pá, naqueles moldes tipo...
Sem ser uma coisa natural.
Pá, não te sei explicar, aquilo parece-me sempre uma coisa que eu fico meio tipo... Ai, não sei, estou bem desconfortável com estar-te a fazer pub a isto.
Yeah,
não sei
também.
Porquê, tipo, ok, é fixe, é psicóloga, é uma plataforma que te liga a vários psicólogos, até estamos a facilitar a ida... Ou seja, a premissa até é boa, mas depois aquilo ser pub e tu ligares aquilo do... Ah, sabem que no outono fico mais deprimida. Eu acho que vi alguém a fazer este gancho, que não é um gancho mau, mas é pub, estás a ver? No outono fico mais deprimida, pá, não sei se vocês também ficam, pá, se ficarem, pumbas, levas com isto.
Está bem, mas achas que isso também não pode ajudar aqui outras pessoas vão ao psicólogo ou normalizar um bocadinho as coisas? É porque eu senti que essa questão da ida ao psicólogo está a ficar normalizada e acho que há pessoas ainda que tiveram um trabalho bem importante, como por exemplo, não vou falar das pessoas, eu a semana passada, malta, há duas semanas, pá, aí, não foi a semana passada, há duas semanas fui jogar paddle com um amigo meu, já não o vi há algum tempo, então, puto, como é que estás, o que é que tens feito, não sei o quê, não sei o que mais, olha, deixei de beber, tenho ido ao psicólogo, e eu acho tantas disse, e a sério, também estás aí, olha, também já lá fui, curti boy, ou seja, estávamos a falar do assunto, como se aquilo fosse o nosso live, olha, então, curtiste Smashing Pumpkins no live, olha, boy, da louco, também curti boy.
Não, porque isso seria uma conversa impossível de ter há uns anos, não é? Tipo,
sim, sim,
tu
exato.
Se fosse só psicólogo há um tempo, eras tipo esquisito.
Aquilo é um bicho papão, não é? És tipo, um maluco, és um maluco. Aí vais ao psicólogo e estás cheio, carregado de problemas.
Eu acho que agora és maluco se não fores, é tipo, mas sabes que precisavas, toda a gente precisa.
Toda a gente, De facto, vais ao psicólogo, estás com problemas. Sim, como toda a gente.
Como toda a gente, como não há ninguém que não tenha.
Sim, sim, sim. E houve uns meses que eu andei lá no psicólogo. E pronto, a conversa que nós estávamos a ter à volta disto foi como se estivéssemos a falar, sim, sobre o que é que tínhamos comido antes de ontem, estás a perceber? E eu acho que essa questão já está um bocadinho mais normalizada.
Mas porquê que o da pub, ou seja, eu acho bem fixe normalizar e acho bem fixe falar disso abertamente e dizer que toda a gente precisa e falar sobre isso e falar com amigos sobre isso abertamente, principalmente, não tanto nas redes sociais, mas acho que entre nós e entre os amigos, acho que é benéfico falar sobre isso abertamente e não esconder. Agora, porquê que eu fico tão constrangida de ver influencers a fazer publicidade a isso?
Eu acho...
É que fico mesmo tipo com pele de galinha, fico tipo...
Eu acho que é o gancho. Achas? Porque a maior parte... Sim, a maior
achas
parte...
que é o tentar ser natural e depois pumba, levas com pub?
Sim, sim, sim.
Okay.
Porque o gancho é quase sempre, pá, eu estou cheia de ansiedade, estou carregadinha de ansiedade.
Estou de casa,
parece-me
com ansiedade.
Sempre pouco, mas isso se calhar também é problema nosso.
Yeah.
Precisamos sempre de ouvir um problema do caraças que leva os outros ao psicólogo. Okay. Estás a perceber?
Sim.
Nunca é uma coisa de só... precisava de ir falar.
Estou com ansiedade.
Precisava de
falar.
Só precisava de ir falar.
Mas
eu acho que isso é um bocado preconceito nosso também. Sempre que ouvimos alguém a falar sobre saúde mental, etc., precisamos que aquela pessoa tenha passado por alguma coisa super grave.
Yeah.
Que seja uma coisa muito complicada.
Eu não preciso disso.
Mas isso é o que me faz confusão.
Okay.
Não é? É esse gancho de
ser tão banal.
Pá, eu estou carregadinha de ansiedade, a minha vida é mesmo complicada, a minha vida é mesmo difícil.
Tenho que mudar o closet do verão para o inverno.
Exato, exato, exato.
Portanto, fui ao psicólogo.
Mas é um bocadinho a questão de os problemas dos outros são sempre muito mais pequenos do que os nossos. Não é?
Mas não são.
Os
problemas não se medem aos palmos.
Mas é verdade. Não, mas é verdade.
Uma nova expressão.
É verdade, os problemas dos outros são sempre muito pequeninos, não é? Em comparação com os nossos. Os nossos é que são muito maiores. Os nossos, sim. Os nossos é que são problemas. Isto é que é... Ah, tu tens esse problema. Tu não tens a noção do que é que eu estou a passar. Tu não tens a mesma noção. Inconscientemente, é aquilo às vezes que nós pensamos.
Claro.
Né? Fogo, o meu problema é que é difícil.
Yeah.
Se aquela pessoa estivesse a passar por aquilo que eu estou a passar...
Então, mas achas que é por isso que me irrita a pub?
Sim, talvez.
Não, fogo. Pá, não sei. Eu acho que para mim... cada um tem os seus limites de pub, né? Quem trabalha com... Quem é influencer ou quem trabalha com marcas... Pá, esse é o meu limite.
É fazeres pub.
É médicos. Olha, por exemplo, quando eu estive grávida, tive várias propostas de vários hospitais, ficam já aqui a saber este insight de influencer, de vários hospitais para ter lá o bebê. E eu não quis. Tipo, falei contigo, e tu também não quiseste.
Yeah.
Falei contigo e dissemos, pá, temos seguro de saúde. E para mim é, o dinheiro, ou seja, não fazer pub, compra também privacidade, não é? Eu, se fizesse pub, ok, oferecia-me o parto, entre aspas, não é? Imaginem que era assim que funcionava. Oferecia-me o parto e eu tinha que tirar uma foto, ou tinha que fazer um story, que é mais ou menos assim que funciona. A dizer que gostei da experiência, ou não, vocês não são obrigados a dizer que gostaram da experiência, acho eu. Mas também eles não estão à espera que corra mal, não é? Está-se sempre à espera que tudo corra bem. Mas eu prefiro, muitas vezes, pagar e não ter que partilhar, e tipo, ter uma experiência só para mim. Principalmente no parto, eu pensei assim... Eu sei lá, se me vai apetecer tirar uma foto, mesmo que seja dois ou três dias a seguir ao parto, olha, e por acaso acertei, não me apeteceu. Estava com uma anemia bué da grave e nem quase nem me consegui levantar. Portanto, ainda bem que não fiz essa parceria, mas eu acho que esse é o meu limite. É tipo, eu às vezes prefiro pagar e ter privacidade do que não pagar, ter uma borla, vai entre aspas, mas ter de fazer publicidade, ou uma coisa que eu até faria naturalmente se calhar, mas o ter de fazer, é aí o meu limite.
Eu acho que essa também não faria, em específico, essa da IWell. Mas o meu limite de parcerias, eu vou-vos dizer, e já fiz no início, malta, são coisas muito, muito pequeninas que todos nós, ou a maior parte de nós, pode pagar.
Que é tipo atenção. O quê?
Como, por exemplo, eu acho que os meus primeiros stories, a minha primeira parceria, que não era paga sequer, era só em troca de produto, foi, já não me lembro qual é que era a marca, mas basicamente eles mandavam-me os ingredientes para fazer uma pizza em casa. Ou seja, eu estive a fazer parceria, um molho de tomate, a farinha, a sal
e por acaso não foi água.
Mais. Yeah, e não foi água.
Água.
Ou seja, eu estive a fazer parecido. E o pior ainda é que eu fiz uma reportagem. Não foi só um story, tipo fotografia.
Mas isso não tem mal.
Não, está bem, mas estes são os limites. Ou seja, coisas pequeninas.
Ok, que tu podes que, facilmente ter. E
pagar,
né?
Como, por exemplo, sei lá, uma ida ao Jardim Zoológico.
Yeah.
Uma ida ao Zumarino.
Yeah.
E de repente estás ali a fazer parceria, estás a fazer uma reportagem sobre aquilo em troca de bilhetes para.
Yeah, mas ali estás só a aproveitar em vez de estar a fazer 300 stories.
Sim, ou liga para a rádio. Eles têm bilhetes para, para o Jardim Zoológico, para o Zumarino.
Yeah.
Essas
pode
coisas.
Ser caro. Mas, por exemplo, uma viagem às Maldivas. Aí eu já acho que vale a pena a parceria.
Oh, a sério. Olha, boa, Mafalda. Olha, obrigado. Olha, a sério.
Aquilo é bem caro.
Olha, obrigado.
Eu prefiro estar a fazer stories.
Então, por isso é que eu estou-te a dizer estas coisas pequeninas, não é?
Razão,
se bem que às vezes, no início, quando tu começas
a trabalhar com
mundo,
marcas,
aquilo é meio um status, não é? Aí é, estas tipo, pessoas fazem, eu também quero fazer. Olha lá,
lógico, convidam-me para ver macaco.
Olha lá o que é que eu recebi. Toma um molho de tomate.
Chupa.
Toma farinha.
Ei.
Olha aqui um salzinho para fazer a massa.
Yeah.
Toma, pá, e fiz uma reportagem daquilo. Ou seja, para mim são essas coisas assim muito, muito pequeninas. Sim, sim.
Mas este também da privacidade também é o teu limite.
Yeah.
Aliás, tu disseste-me para não fazermos parceria com o partner.
Yeah. Essa questão da privacidade é sempre uma coisa que eu tenho. Não,
Ah.
É quando tenho sempre algum cuidado com essas coisas.
Yeah,
é. Tenho sempre bastante cuidado com essas coisas. Agora, vamos para o quê?
Quem diz é quem é. Foi o Rui que preparou, preparem-se, vai ser. Muito bom!
Não, vai ser giro.
Estás a ver?
Vai ser giro.
Não te mandei então abaixo.
Bora lá. Tenho aqui a legenda
então vá.
Do Instagram.
Tu sabe como é que isto funciona, não é? Uma está frase aqui. E depois três opções e eu tenho que adivinhar quem é que disse essa frase.
Este Instagram está a precisar de cara lavada, óculos de ver, regueifa e cabelo preso sem conceito. Abençoado domingo. Quem disse isto?
Regueifa.
Calma. Maria Botelho Meniz, Maria Cerqueira Gomes.
Estás a inventar agora, Rui.
Não estou! Não estou! Ou Alice.
Maria Botelho-Meniz, porque disse regueifa.
Não. Estás a ver?
Foi a Alice. Ah, foi a Maria Cerqueira Gomes, que é do Norte.
Não quero saber, já foste.
Pois é.
Já foste. Tinha aqui este ovo.
Aí, a Maria do Porto.
Estava ali aquele sinal.
O regueifa era, ué. Eu nem sei o que
estava ali aquela pista da regueifa. Eu acho que é o cu. Não é?
Ah.
Não é? Regueifa.
Rabo.
Estou a ser burro.
O que é que está escrito?
E a Maria Cerqueira Gomes não dizia rabo.
Achas que este Instagram está a precisar de rabo? Claro que não. Regueifa.
Esta princesa da realeza não diria regueifa, yeah.
Regueifa doce é o quê? Não sei, parece-me...
Regueifa, aqui diz
é um
iguaria.
Pão.
Yeah.
Mas isso quer dizer qualquer coisa. Malta do Porto, por favor, digam-nos o que é regueifa.
Regueifa, aqui diz um pão. Mas yeah, regueifa...
Oh, claro que ela, não, que ela está a dizer que o, rabo dela, que o Instagram dela precisa de rabo. Yeah. Tipo, do rabo dela.
Yeah, não
para aparecer
sentido.
Rabo.
Não fez sentido, não fez sentido.
Ei,
lamento.
Eu fui.
Lamento imenso.
Pá... Nem sei como é que tens a Maria nesses, uma colega tua, já fizeste um programa com ela.
É verdade.
E ela está a dizer que o programa... O,
e ela é uma
Instagram,
pessoa muito elegante.
Elegantíssima.
Uma pessoa sofisticada. Sofisticada.
Não mostra regueifa.
Nunca diria regueifa.
Um.
Não, não, não,
não, não. Nós queremos saber o que é que quer dizer regueifa.
Malta, muito obrigado por terem estado desse lado.
Yeah.
Mais uma vez.
Pá, alguma coisa nesta casa que não tenha um pelo de um gato. Pá, juro-te.
Minha cara?
Que nervos.
Ou tem? Se calhar tem.
Deve ter.
Mas como é que é possível? Como é que o microfone estava com pelo de gato?
Yeah, como? Elas esfregaram-se no microfone? Não, isto estava alto.
Está no ar, yeah. Também
nunca
não faço
sabemos.
Ideia. Obrigado. Portem-se bem, para a semana cá estaremos para mais um episódio
e com novidades marotas.
De macacada e com novidades marotas, zero novidades marotas.
Por acaso vamos contar uma novidade, não é nada de especial, mas vamos contar. Rui, eu vou ter uma novidade, malta, vou ter uma novidade marota para vocês.
Portem-se bem, não façam disparates.
Até para a semana.
Até para a semana.
Tchau.